Ganz herzlich möchte auch ich heute Abend alle herzlich willkommen heißen.
Desejamos as boas-vindas de todo o coração no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Nós iniciaremos esse culto a Deus cantando cânticos desse livrinho. Iniciaremos com o cântico número 8. Eu só tenho mais um detalhe. Para os irmãos que ainda não tiveram acomodação, que no fim do culto eles venham aqui à frente, então será cuidado esse detalhe. Cantaremos atualmente cântico número 8. Não passe ao largo de... Cantaremos ainda número 1, cântico número 1. Eu quero cantar do meu Jesus, de sua graça, amor e fidelidade. Número 1.
Thank you.
Obrigado. Eu creio que nós podemos cantar adiante assim, e de fato não podemos cantar o suficiente sobre o sangue do nosso Senhor. Antes do irmão Schmidt e o irmão Müller orarem conosco, nós leremos o Salmo 121. Vamos nos levantar para isto. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda a Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Pai Celestial, nós chegamos a Ti nesta hora e Te falamos, damos gratidão profundamente por podermos olhar a Ti, o verdadeiro, único Deus. Tu és o único digno de receber honra, louvor, glória, adoração. Senhor, nós Te agradecemos por Tu nos dares oportunidade renovadamente para nos reunirmos, ó Senhor. Mas nós olhamos ao nosso redor e vemos quantos passam ao largo e não vêm. Senhor Jesus, graças seja a Ti por teres mostrado graça, por podermos vir aqui e termos reconhecido o chamado e aceitado, ó Senhor nos céus. Em Ti está a salvação, em Ti está a redenção e em Ti está o poder. Nós Te agradecemos por isso. Ó meu Deus, abençoa-nos nesta noite. Passe de fileira a fileira, de coração a coração, ó Deus, e fale a cada um, dê a Tua palavra, abra os nossos corações para que possam estar abertos e que a Sua palavra possa entrar, e os ouvidos que estejam abertos para ouvir corretamente, para a honra e para o louvor do Seu nome. Assim Te pedimos também, abençoa em todos os lugares, em todo o mundo, em todos os lugares onde o Teu povo se reúne ou está ouvindo, ó meu Deus. Nós Te pedimos, abençoa-os e dê graça para que todos possamos ter parte nos ricos bens da Tua casa, Senhor. Graças seja a Ti por isso, Senhor Jesus. Mas Te pedimos também, abençoa-os Tu e unja os lábios pelos quais falarás, Senhor Jesus. Tu sabes, Senhor, onde, para o que estamos olhando. Tu sabes todas as nossas necessidades, e responda, Senhor, tudo para a honra do Seu nome. Amém. Amado Senhor, eu também quero de todo o coração agradecer por podermos estar aqui diante da Tua face, amado Senhor. Tu és o verdadeiro pastor e o único e verdadeiro Senhor. Tu cuidas do Teu povo, e eu Te peço, abençoe da riqueza da Tua graça, que hoje, através da pregação da palavra, possa ser atuada tal fé como naquela mulher que estava com hemorragia, que falou: se eu tocar somente a aba das vestes, ó Senhor, Tu és o mesmo e Tu queres ser tocado, Senhor, na fé. A Ti seja o louvor e a adoração, a honra. Eu peço, abençoe e purifique o Teu povo, pois hoje haverá a Santa Ceia. Tu disseste, Senhor, que Tu tinhas o desejo de ter a ceia. Esse é agora o caso também, Senhor. Seja para uma grande bênção, e que ninguém tome isso para o juízo, Senhor. Eu Te peço o nome de Jesus Cristo, seja o louvor a Ti para isso. E como já foi orado, abençoe o Teu servo na riqueza da Tua graça. A Ti seja o louvor e a adoração. E Tu eres simplesmente um Deus de fidelidade. Nós glorificamos a Ti, Senhor. Nós cremos que o servo prudente veio para a tua noiva. Abençoe da riqueza da tua graça. Tu nos abençoaste todos esses anos, Senhor. A ti seja glória a ti, no santo e glorioso nome de Jesus. Amém. Tu és digno, tu és digno. Amém. Vocês podem sentar-se. Mais uma vez, sejam bem-vindos de coração no precioso nome do nosso Senhor. Nós temos saudações e desejos de bênçãos de muitos irmãos, de muitos países, da Rússia, da Ucrânia, da Bielorrússia, Moldávia. E saudações de toda a África, de um canto do continente ao outro. E temos saudações de Denver, Colorado. Saudações de Edmonton, Canadá. Então temos saudações da Suíça. Saudações de Palermo. Saudações do irmão Graf, saudação do irmão Etienne Genton, saudações do irmão Wallström. E mais uma vez saudações e saudações de todos nossos irmãos com os quais estamos ligados com o povo de Deus mundialmente. Então temos visita aqui no nosso meio. O irmão de Benin está no nosso meio. Talvez ele possa levantar. O irmão de Benin. Seja bem-vindo de coração no nosso meio. Ele tem um programa de televisão, 2 horas por semana, eu creio, e Deus pode utilizar poderosamente. E ele convida para que nós venhamos para termos reuniões. Deus te abençoe no nosso meio. Então nós temos nosso irmão Daniel de Timisoara. Levante-se para que todos possam vê-lo. Deus te abençoe no nosso meio. Nós temos o irmão Didier de Paris. Os irmãos de Bruxelas no nosso meio. Onde está o irmão Tati? O irmão Leonardo, todos os irmãos. O Senhor vos abençoe. Ele abençoe todos os irmãos servidores. Isso é muito importante. Nós temos aqui também nossos irmãos dos países vizinhos. Deus os abençoe. Ele abençoe todos que carregam a sua palavra. Esta é a nossa oração. O irmão Müller expressou algo aqui que moveu meu coração diretamente e tocou. De fato, há uma mensagem divina para as virgens prudentes que cuidam aquilo o que Deus nos tem a dizer nesse tempo. Eu tenho saudações, especialmente muitos irmãos das Filipinas, a ser passados a vocês, da Austrália, da região. Deus, de forma maravilhosa, ele abençoou. A reunião final em Manila, tinha mais de 1,000 pessoas, cerca de 60 irmãos servidores haviam chegado das ilhas ao redor para ouvir a palavra do Senhor e para receberem resposta a perguntas. É simplesmente agradável quando o Senhor tem os seus servos em todos os lugares. Eu vejo irmãos da Finlândia, Deus abençoe, especialmente no nosso meio. Nós nos alegramos de fato por todos que ainda podem vir. Os tempos estão ficando cada vez mais caros e não ficarão melhores. Então nós tivemos, no último fim de semana, na sexta-feira e sábado, duas reuniões agradáveis em Graz, na Áustria, na língua inglesa. Foi muito, muito bom. Irmãos da África do Sul, da África Ocidental, tiveram uma reunião lá. Os irmãos Lackner tinham feita a conexão e Deus deu graça, assim como podemos ver ou avaliar, e ele terá o seu caminho adiante. Então estivemos também em Zurique no domingo e Deus ajudou novamente e deu graça para a pregação da sua palavra. Nós não tomamos como óbvio, mas sim agradecemos a Deus que sempre nos dá a sua palavra pela graça. Agora ainda tenho saudações da América do Sul e são especialmente calorosas, foram direcionadas a mim e a todos nós. Também a última pergunta: quem está aqui pela primeira vez, deixa-me ver as mãos brevemente, ou levantem-se. Sim, levantem-se. Nós temos amigos, sim, que estão aqui pela primeira vez. Deus abençoe de forma especial. Sintam-se simplesmente bem. Sintam-se em casa no nosso meio. No tempo recente, nós constatamos que o amor se torna cada vez mais íntimo, a ligação com o Senhor e uns com os outros se torna cada vez mais íntima. E eu não posso esquecer de anunciar também, e se Deus quiser, e se estivermos ainda sobre essa terra, em abril do ano próximo, no dia 6 até 16 de abril, nós faremos uma viagem a Israel. Deus dê graça para isto. Vamos cantar dois ou três coros e então nós passaremos para a contemplação da palavra. Eles vêm do leste e do oeste, coro número 1. Vamos com corações gratos, para a honra de Deus, vamos cantar isso. Coro número 1. Número 2, eu o amo, eu o amo. E o coro número 3. Assim será, após a luta, maravilha, alegria eterna, e Deus, Ele limpará todas as lágrimas dos nossos olhos, e nós estaremos em alegria eterna com Ele. Hoje, nós temos a contemplação da palavra com vista aos acontecimentos que estão acontecendo em todo o mundo, mas somente com muita brevidade, e isto por um motivo, para mostrar para nós, para mostrar com isso que estamos, chegamos mais próximos do fim e que a profecia bíblica se cumpre em tudo. Para isto, eu gostaria de ler uma palavra do profeta Daniel, o capítulo 10, Daniel, capítulo 10, versículo 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos derradeiros dias, pois a visão se refere a dias ainda distantes. Eu não sou um especialista, seja em política ou em economia, mas das pregações do irmão Branham, do primeiro selo, eu encontrei algo e eu gostaria de ler aqui, qual seja o que está acontecendo agora. Eu leio do primeiro selo, página 54 da tradução alemã, ou 167 na versão inglesa. Eu creio, eu que mencionei não há muito tempo, o que se refere aos Estados Unidos nessa situação financeira. Nós pagamos agora nossas dívidas através dos impostos que nós receberemos somente em 40 anos. Nós assim estamos atrás. Vocês ouviram as notícias de Washington? Nós estamos completamente à deriva financeiramente, bancarrotos. Qual é a causa? Todo ouro está armazenado e os judeus, eles têm as cartas de penhor. Nós sabemos a quem pertencem as grandes lojas, departamentos, mas a maior parte da riqueza do mundo tem Roma. O resto, os judeus possuem. E atentem para isso, ouçam como o Espírito Santo me mostrou. Então vem o irmão Branham, ele se refere a Daniel 9:27, do pacto que será fechado para a última semana ano entre o Vaticano e os judeus. Adiante, na mesma página, 54, e nesse tempo, esse príncipe, ele terá fará um pacto com o povo de Daniel, com os judeus. Isso acontecerá quando a noiva for tomada. ela não mais vivenciará isto. Em outro lugar, o irmão Branham diz claramente que o fechamento desse pacto e o arrebatamento quase acontecerão no mesmo ponto de tempo. A última parte dessa citação, e remarquem isso, na última metade da semana ano, esse príncipe fará um pacto com os judeus, ele fecha esse pacto sem dúvida pelo fato da riqueza, pois a Igreja Católica e os judeus possuem a riqueza do mundo. E então, talvez duas citações ainda, da página 55. Após a igreja ter sido tomada, então Roma e os judeus fecharão pacto um com o outro. A Bíblia diz que farão isso com o povo santo. Por quê? Porque o farão. Esta nação está simplesmente financeiramente acabada. Também o mundo restante, que está baseado no standard de ouro. Vocês sabem isso. E se só podemos viver pelo fato dos impostos que já estão atrasados 40 anos, então, como será conosco? Há três vezes a repetição. Só há um que pode acontecer. Isso seria de tirar a moeda e pagar essas cartas de penhor, mas não podemos fazer, pois pertencem à Wall Street. A Wall Street está sobre o poder dos judeus e o restante está no Vaticano. Os judeus, eles têm o resto, e o Wall Street através do comércio mundial em suas mãos. Somente mais uma coisa, da página 56. Se ele então tiver todo o dinheiro sob controle, então ele romperá esse pacto com os judeus, assim como Daniel disse aqui. No meio da 70ª semana ano, Daniel 9:27, então ele, todo o comércio estará em suas mãos, então é um pacto, é um contrato com o mundo, pois ele terá toda a riqueza do mundo em suas mãos. Vocês todos ouviram as notícias. Eu disse, eu não sou especialista, seja em política ou em economia, mas tanto nós podemos compreender que não há solução para os problemas no mundo, que não haverá solução, e politicamente também não, economicamente também não. Eu só lerei ainda de Daniel, capítulo 8, para iluminar isso um pouco, isso também somente pelo motivo para passar dentro dos nossos olhos que assim não pode caminhar por muito tempo. Daniel, capítulo 8, versículo 23 a 25. Mas no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao cúmulo, levantar-se-á um rei feroz de semblante e que entende enigmas. Grande será o seu poder, mas não de si mesmo, e destruirá terrivelmente e prosperará e fará o que lhe aprouver e destruirá os poderosos e o povo santo. Pela sua sutileza fará prosperar o engano na sua mão. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem intervir de mão de homem. Assim está escrito, e assim nós já podemos vivenciar em parte aqui, irmãos e irmãs, prezados amigos. A profecia bíblica é de fato, está de fato muito adiantada, e vemos isso no campo político. Passemos antes dos nossos olhos, após a Segunda Guerra Mundial, partição da Alemanha, partição de Berlim, da Europa, isso foi até 1989, então 90-91, onde 14 países receberam sua independência da União Soviética, e há uns dias atrás, NATO começou o treinamento militar na Armênia, diante das portas da casa do nosso amigo em Moscou. E isto, de fato, cuida isto que o russo, como o rei do norte, e Israel um dia haverá o juízo, como o irmão Branham, como ele muito claramente predisse, e não política, eu só digo isso muito brevemente, e que o que vemos no momento, seja na Europa Oriental, seja no Oriente Médio, no Oriente Próximo, tudo, simplesmente tudo, pode ser introduzido na profecia bíblica para o tempo do fim. E de fato nós podemos elevar as nossas cabeças e saber o retorno de nosso Senhor está de fato muito próximo. Para isto, deixe-me ler de Mateus 24, Mateus 24, versículo 15, Mateus 24, versículo 15, onde o nosso Senhor, também já naquela época, já entrou em detalhes do que deveria acontecer. Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda, então nos é dito o que deve ser feito em Israel, o que eles deverão cuidar e o que eles têm a fazer. Em Marcos 13, ele disse mais claramente, em Marcos capítulo 13, no versículo 23, vem aqui a ordem: ficai vós, pois, de sobreaviso, eis que de antemão vos tenho dito tudo. E no versículo 14, ora, quando vós virdes a abominação da desolação estar onde não deve estar, onde não deve estar, lá ele não pode sequer estar. Lá ele não pertence. Ora, quando vós virdes a abominação da desolação estar onde não deve estar, e mesmo assim, como lemos no profeta Daniel, esse último reinador mundial não terá medida, ele sobrepassará cada medida e também se elevará contra o Senhor. Em Marcos 13, nós temos ainda o versículo 27, Marcos 13, versículo 27, e logo enviará os seus anjos e ajuntará os seus eleitos desde os quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Então vem o versículo 28 da figueira, pois aprendei a parábola. Então os judeus de todo o mundo, de um canto até o outro, foram reunidos. Não os judeus de Wall Street, que tem o capital do mundo em suas mãos, mas sim os judeus que agora estão ouvindo a voz do Senhor, que levam a sério as promessas de Deus e voltam para a terra dos seus pais, a terra da promessa, para terem parte daquilo que Deus prometeu a eles e fará no meio deles. Nós já dissemos isso frequentemente e vamos repetir. Paralelamente a isto, de fato, acontece o chamado para fora de todos, de todas as denominações, de todas as religiões, o chamado da Igreja de Jesus Cristo. E nós agradecemos a Deus pela mensagem que Ele deixou vir sobre nós e que, de fato, de coração, nós podemos crer e cada palavra de Deus recebemos revelada pelo Espírito Santo. Não um precisa ensinar ao outro. Todos somos ensinados por Deus através da unção do Espírito Santo, que nos ensina, como João escreveu na sua carta. A palavra reunir encontramos também no Velho Testamento, em Ezequiel 36, onde o Senhor, do seu povo Israel e da reunião do seu povo, ele fala, e do trazer de volta ao seu, a sua terra, Ezequiel 36, versículo 24. Pois vós vos tirarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países, congregarei, ajuntarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então, nos é dito o que acontecerá quando isso acontecer. Versículo 25. Então, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Em ligação com isto, está no versículo 26, também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E então, vem a promessa maravilhosa, ainda porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas ordenanças e as observeis. E então, a promessa maravilhosa que ele habitará. Versículo 28. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais. E vós sereis o meu povo. E eu serei o vosso Deus. O que devemos dizer sobre isso? Nós podemos ler Lucas 21, versículo 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos destes se completem. Mas então se trata da igreja, trata-se que nós sejamos chamados para fora, reunidos, que recebamos um banho de água na palavra, lavados com o sangue do Cordeiro, e assim, não esperemos em vão para o retorno de Jesus Cristo, que isto que o irmão Müller falou aqui em oração, diante do trono da graça, que isso encontre seu cumprimento, que o alimento divino que nos foi confiado, de fato, daqueles que foram determinados para a igreja noiva, que pertencem às virgens prudentes, que de fato tenham parte na palavra e no cumprimento das promessas no nosso tempo. Também isto nós já dissemos frequentemente, talvez não tenhamos ressaltado tanto, mas o irmão Branham, por exemplo, em 1962, 4 vezes, ele falou do armazenamento do alimento e em detalhes ele falou, e no total ele várias vezes falou, mas nenhuma única vez lhe foi dito que ele deveria repartir isto, não, sequer uma única vez. Cada vez, armazene o alimento. Ele não deveria vir mais à Europa, não deveria vir mais à Suíça, não mais à África do Sul, mas sim, volte para Jeffersonville, para sua igreja natal, e armazene o alimento. Eu estou escrevendo na carta circular sobre isto. Irmãos e irmãs, Deus, ele cuidou que nós, que a preciosa palavra de Deus, o alimento espiritual, pois o homem não vive pão somente, mas sim de cada palavra de Deus. que nós, esta preciosa palavra revelada de Deus, que nós podemos carregá-la. Nós não chegamos na nossa própria causa, no nosso próprio nome, mas sim pregamos todo o conselho do nosso Deus. E quem tem ouvido, de fato ouça o que o Espírito diz às igrejas. O caminho com a igreja. Já no Velho Testamento, nós lemos em Salmo 127, que é muito conhecido, a palavra muito conhecida por todos nós. 127, aqui está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, e a sua casa somos nós, mas Ele edifica somente a sua igreja, não uma igreja, somente a sua igreja. Assim Ele expressou no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 18, muito conhecido por nós. Mateus 16, versículo 18, segunda parte. E sobre esta pedra, na tradução alemã, sobre essa rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não prevalecerão contra ela. Eu edificarei a minha igreja. E esta é a igreja dos primogênitos, a igreja que surgiu da palavra do Espírito de Deus e foi nascida. Também isso nós ressaltamos isso repetidamente: a semente divina é a coisa mais importante nesse tempo, e a semente é a palavra de Deus. Nenhuma interpretação, mas sim a palavra original de Deus é a semente, pois nossos que é colocado nos nossos corações. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Irmãos e irmãs, certamente nós temos que passar por certas provações que outros são poupados delas, que outros não têm que passar. Os ataques do inimigo sempre se concentraram contra Israel, contra Jerusalém, em todo o Velho Testamento, desde a retirada da terra do Egito. No Novo Testamento, os ataques do inimigo sempre se dirigiram contra a igreja. E por isto, o nosso Senhor disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estarão contra ela, mas não poderão vencê-la. E, irmãos e irmãs, eu também pensei sobre isso. Cada vez, quando vieram as provações sobre Israel ou sobre a igreja, Deus sempre soube como se seguiria adiante. Deus, no Jardim do Éden, sabia como seguiria. Não estava bom, não estava de boa aparência. Eva seduzida, Adão junto com ela, levada, e então tirados do paraíso. Mas como acontecerá então? Adão não sabia, Eva também não sabia, mas Deus sabia. Deus sabia como seguiria adiante. E isso nós temos que passar diante dos nossos olhos. se a queda no pecado não tivesse vindo, então o plano de redenção sequer poderia entrar em poder. E o que Deus teria? Ele teria criado os filhos e filhas criados, que ele havia criado. Mas não se tratava disso, se tratava que filhos e filhas deveriam ser concebidos dele, que vem dele. E por isso, o novo começo em Jesus Cristo, o segundo Adão, através da concepção do Espírito, gerados do Espírito, tu és meu filho, hoje eu te gerei. O novo começo dessa nova criação divina. E nós fomos criados pelo mesmo Espírito, da mesma palavra, nascidos por Deus para uma viva esperança. Somos filhos e filhas de Deus pela graça. Eu edificarei a minha igreja. Em 1 Pedro, no capítulo 2, o homem de Deus, ele falou sobre essa edificação. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 5. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Vós sois edificados, eu edificarei a minha igreja. Eu sou a pedra angular, vocês são as pedras vivas que são edificadas para uma casa de Deus no Espírito, para que Deus possa morar entre nós e caminhar. Então vem o homem de Deus, a Escritura, no versículo 6, pois isso na Escritura se diz, eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Aonde nós poderíamos ou deveríamos colocar a nossa confiança? Somente sobre Ele. Somente sobre Ele. E Ele, que começou a obra em nós, Ele também levará a plenitude no glorioso dia da sua volta. A Escritura diz, E coloco assim, uma pedra angular, eleita e preciosa. E nesta pedra angular está fundamentada a igreja. E a pedra angular também é a pedra final. Ele que fez o começo também fará a consumação. E Deus que consumou a obra de criação, também consumará a obra de redenção. E mais uma vez a confiança, no versículo 7. E assim, para vós, os que credes, é a preciosidade. Isso será parte de vós. O que Deus prometeu pertence a nós, pertence a ti, pertence a mim. Irmãos e irmãs, nós não olhamos somente e não somente ouvimos. Nós aceitamos. Nós podemos, pela graça, vivenciar. Isso se torna realidade na nossa vida. Vós que tem confiança, Deus colocou essa confiança em nós. De nós não trouxemos nada. Tudo, Senhor, és tu. E assim para vós que credes é a preciosidade. Mas então vem os, para os descrentes a pedra que os edificadores rejeitaram. Esta foi posta como a principal da esquina. E os descrentes rejeitam, os crentes aceitam, os crentes vivenciam o que Deus nos deu, os descrentes rejeitam. Então, segue adiante no versículo 8, e como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Sim. Isto nos cabe mais crer numa predestinação que nos toca como crentes, mas os descrentes, porque não creem e se negam a obedecer, foram determinados para tropeçar nisto. Nós fomos determinados para sermos edificados para uma casa de Deus, para trazer sacrifícios espirituais. O que no tempo recente repetidamente me moveu ou sou lembrado é Lucas 7, onde os escribas e fariseus para sua pessoa rejeitaram para si mesmos. Lucas 7, versículo 29 e 30. E todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, recebendo o batismo de João. Isso não estava, isso não foi colocado para julgamento dos ouvintes, mas sim, isso foi atitude de acordo com a vontade de Deus naquele tempo. A ponte, o começo foi feito entre o Velho e o Novo Testamento. Não, nenhum escriba não tinha que decidir nada sobre isso. Deus tinha promessas, tinha dado promessas, o tempo havia vindo, e a hora se cumpriu, e Deus fez aquilo que ele havia cumprido. Qual seja, Isaías 40, versículo 3, uma voz surge do deserto, preparai o caminho do Senhor, aplainai uma estrada para o nosso Deus. Então os espíritos se discernem, se separam, então se torna sério. No momento onde profecia bíblica se cumpre e Deus faz a história da salvação, então os espíritos se separam. Uns aceitam, outros rejeitam. Versículo 30, mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus quanto a si mesmos, não sendo batizados por ele. O que pensaram para si? É necessário para nós como ensinadores, nesse tempo, nós que temos Moisés e os profetas, temos que nos subordenar sobre um homem que de repente faz um batismo. Como sequer faríamos isso? O que nós temos em comunhão com este homem? E este foi o grande problema. E se eu leio aqui, e que rejeitaram o conselho de Deus quanto a si mesmos, isto dói. Cantaram salmos, trouxeram sacrifícios, e perdoem se eu menciono isso aqui, em Krefeld foi inaugurada a mais bonita sinagoga aqui, que custou muitos milhões. O que adianta a mais bonita sinagoga? O que adianta se passa ao largo daquilo que Deus fez? Se passou ao largo daquilo que Deus fez? Irmãos e meus, irmãos e irmãs, nós podemos somente agradecer a Deus diariamente pelo grande privilégio que Ele nos deu para crermos, como a Escritura diz, também as promessas para o nosso tempo, que nós repetidamente, em cada pregação, nós ressaltamos e temos que ressaltar. Disso se trata, crermos como a Escritura disse, crermos o que Deus nos prometeu. O melhor vale quando eu faço todas as viagens pelo mundo, onde de fato vemos o plano de salvação de Deus, onde se pode cumprir esse plano de salvação em brevidade. Irmãos e irmãs, disso se trata hoje. O que Deus prometeu? Alguém está fotografando, por favor, não. Isto simplesmente temos que aceitar como Deus prometeu em sua palavra. Vamos chegar ao ponto. Se o irmão Branham fala que ele foi realmente comissionado por Deus para trazer a mensagem antes do retorno de Jesus Cristo, e teve que ressaltar o ponto que o ensinamento sobre divindade, batismo, todos os ensinamentos bíblicos têm que ser colocados novamente à luz, então não foi a sua decisão. Isso foi a decisão de Deus, pois Deus havia dito antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que Ele enviaria um homem como Elias para trazer todas as coisas no estado correto. Irmãos e irmãs, e no domingo em Zurique eu disse, milhões de pessoas leem a mesma Bíblia. Milhares de pregadores e evangelistas carismáticos, pessoas carismáticas, personalidades carismáticas, leem a mesma Bíblia. Eles leem no profeta Malaquias, eles leem Mateus 17, versículo 11, em verdade, Elias virá primeiro e colocará tudo no estado correto. Eles leem Marcos 9, versículo 10, Elias virá e restaurará tudo. E eles leem além, ao largo disso. Porque você vê, porque eu vejo isso, porque isso te toca, porque isto me toca. Porque nós temos parte aquilo, o que Deus prometeu para o nosso tempo. Disso é que se trata agora. Não que alguém que nos explica isto já é passado. Isto que é passado, isso não me adianta. Eu preciso aquilo, o que Deus está fazendo atualmente. Não o que Deus fez há 2000 anos atrás, mas aquilo, o que Ele está fazendo agora, de acordo com as promessas que Ele nos deu em sua palavra pela graça. Mas ainda brevemente, a passagem bíblica da edificação da igreja. Eu edificarei a minha igreja. E nesse contexto, o Senhor, no próximo versículo, que Pedro diz, eu te dou as chaves do reino dos céus, eu te dou a chave do reino de Deus. Tu tens acesso, nada permanecerá mais oculto ou fechado diante de ti. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu te dou a chave do reino dos céus. E que veio o Pentecostes e o derramamento do Espírito Santo aconteceu. Esse homem de Deus, ele tinha a chave para abrir, para manter a primeira pregação e dizer à multidão, arrependei-vos e deixai-vos cada um batizar no nome de Jesus Cristo para o perdão, para confirmar o perdão dos vossos pecados, pois a vós vale a promessa e aos vossos filhos e todos que ainda estão distantes, tantos quantos Deus o Senhor chamar. E a pergunta, por que todos as grandes personalidades passam ao largo disso e se negam veementemente de batizarem no nome do Senhor Jesus Cristo? Nesse momento, onde se começa com isso, eles de fato se tornam desagradáveis. Se tornam desagradáveis. Eu também venci uma vez, não somente uma vez, mas repetidamente. Mas por quê? Porque eles rejeitam para suas pessoas o conselho do nosso Deus para esse tempo, onde tudo está sendo colocado ao seu estado original. Por quê? Por quê, ensinadores? Por quê? Por que personalidades carismáticas? Por quê? Vocês rejeitam o conselho de salvação do nosso Deus para esse tempo e rejeitam o Espírito Santo e permanecem nos ensinamentos deixados da Trindade, no batismo da Trindade, não se deixam corrigirem e colocarem em concordância com Deus e com a palavra de Deus, mas sim rejeitam e rejeitam o seu conselho para vossas pessoas. Então, se torna muito, muito sério se essas personalidades, então, de acordo com Mateus 7, versículo 21 a 24, virão diante do Senhor e ainda não fizemos isto ou aquilo no teu nome, apartai-vos de mim, vós, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, não sei nem de onde vocês sois, mas no teu nome não fizemos, mas eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Então, nós temos um ponto tão sério aqui, irmãos e irmãs, sem qualquer fanatismo, que nós compreendemos agora que Deus o Senhor está fazendo história da salvação, que o conselho de Deus foi novamente pregado e que o fim tem que se tornar igual ao começo, o mesmo batismo, a mesma pregação, tudo como foi no princípio, assim tem que ser no fim. E para isto, Deus deu os diversos ministérios, colocou os diversos ministérios na igreja, assim como Efésios 4, versículo 11. E então a pergunta, encontramos a nós mesmos aqui, aonde nós nos encontramos na Bíblia, aonde nós onde a palavra de Deus nos ordena. Efésios 4, versículo 11. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo. O alvo é, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Este é o alvo que ele se colocou a si mesmo para a igreja. Então, no próximo versículo, é dito por quê? Porque isso é necessário. Versículo 14, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro, antes seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E então vem a subordenação divina, versículo 16, do qual o corpo inteiro bem ajustado, não por um apóstolo ou profeta, a partir dele, todo o corpo de Cristo está colocado abaixo dele, com todos os dons e tarefas, com todos os ministérios, do qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa, por favor, através de cada membro, não através de indivíduos, através de cada membro, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo em amor. O crescimento do corpo para sua própria edificação de si mesmo em amor. Aqui se trata da edificação e do crescimento dos membros individuais que estão ligados com a cabeça. Também isto nós repetidamente tivemos que dizer. Nossa ligação tem que ser com o Senhor. E eu escrevo agora em toda brevidade, mas sejam sinceros. Se eu só pudesse falar de vivências que eu tive nas reuniões do irmão Branham e não pudesse relatar o que eu pessoalmente vivenciei com o Senhor, o que eu teria disto? Eu digo isso com coração sincero. Nos Estados Unidos, há suficientes irmãos que podem dizer: o profeta me disse isto, o profeta me disse aquilo. É necessário ver os 4 CDs e cada um fala: isso o profeta me disse. Então vem a grande pergunta: o que o Senhor disse para você? O que o Senhor disse para você? Irmãos e irmãs, nós somos gratos a Deus, de coração gratos, pelo ministério profético. Mas o profeta é um indicador de caminho do Senhor. Ele prepara o caminho do Senhor. Não para si, nenhum profeta, ele toca a trombeta para si mesmo, mas sim, um verdadeiro homem de Deus prepara o caminho para o Senhor. Hoje, nós temos a ceia do Senhor, e se fez assim que no primeiro fim de semana de outubro, nós temos, festejamos a ceia do Senhor. Deixe-me para isto ler algumas passagens bíblicas. A primeira de Hebreus capítulo 9, e por favor, recebam cada palavra, caminhem junto com cada palavra, estejam ligados com Deus. Hebreus capítulo 9, e aqui lemos versículo 11, Hebreus 9, a partir do versículo 11, nós conhecemos todos essa passagem bíblica, mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no lugar santo, havendo obtido uma eterna redenção. Com seu próprio sangue, entrou no santo lugar. Versículo 14. Mas quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. Também hoje à noite, aconteça com todos nós. Hoje, todos que não vivenciaram a Deus ainda, vivenciar a graça de Deus, que ainda não vivenciaram a conversão, que hoje, que possam vivenciar sua conversão, o vosso vir tem que ter valido a pena. Também para os jovens, que talvez ainda estão amarrados, que talvez carregam um cigarro consigo e acendem. Hoje está presente, Deus está presente para salvar, para libertar, para ajudar de todas as amarrações, para que sejam soltos. O sangue fala por nós, ele fala, nos liberta e nos liberta. Então nós lemos adiante em Hebreus 13, e aqui são os versículos, a partir do versículo 12. Hebreus 13, versículo 12. Por isso, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Pelo seu sangue, sofreu fora da porta. Para isto, lemos do Evangelho de João, capítulo 19, para da Santa Escritura mostrar exatamente a descrição. João, capítulo 19, E aqui nós temos, aqui nós lemos, versículo 17, João 19, versículo 17. Tomaram, pois, Jesus, e ele, carregando a sua própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, fora da cidade, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgata, onde o crucificaram, assim, fora da cidade. Todos que estivemos em Jerusalém, sabemos onde o Calvário, onde Gólgata está. No versículo 20 está: muitos dos judeus, pois, leram esse título, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, fora da cidade, fora do lugar, por isso de volta para Hebreus 13, versículo 13, saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu opróbrio. Também nós temos que sair de todas as igrejas, de todas as denominações, e carregar o opróbrio de Jesus Cristo, tomar sobre nós, se queremos ser crucificados com Ele, para com Ele nascermos para uma nova vida. Assim, nós também queremos sair fora do arraial, levando o seu opróbrio. Também você e eu, nós tomamos o opróbrio sobre nós. Nós saímos da igreja, dos diferentes arraiais religiosos, e podemos carregar o opróbrio do nosso Senhor. Mas no fim, nós trocaremos o opróbrio pela coroa. Terá valido a pena seguir ao Senhor, abandonar tudo e servir a Ele fielmente. O que se refere à ceia do Senhor, deixem para isso, especialmente do Evangelho de João, ler o capítulo 6, para disto passar diante dos nossos olhos o que foi pensado e o que é pensado com isso. João capítulo 6, todos nós conhecemos, os pais comeram o maná e todos morreram. Então ele fala: eu sou o pão vivo que desce do céu. E os discípulos disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Versículo 34, João 6. E no versículo 35, declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. E repetidamente, mas ainda mais, ele falou também do sangue. Vamos ler versículo 51 em João 6. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, versículo 53, disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Do que se trata aqui? Se trata que no sangue está a vida. E no Velho Testamento nós temos essas, nós já frequentemente já lemos as passagens no Velho Testamento, em Levítico capítulo 17, nós temos a descrição do sangue e a vida que está no sangue. E no capítulo 16, nós temos a descrição da expiação que o sacerdote faz para si e pelo povo. Se tratava de reconciliação, se tratava de expiação. Eu lerei somente essas passagens em Levítico, capítulo 16, versículo 32. E o sacerdote que foi ungido e que foi sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai fará a expiação. Havendo vestido as vestes de linho, isto é, as vestes sagradas. Então podemos ler o versículo 33, a última parte. Igualmente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Expiação, versículo 34. Isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez no ano pelos filhos de Israel. Expiação por causa de todos os seus pecados. Então, chegamos ao capítulo 17, versículo 10. Também, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue contra aquela alma, porei o meu rosto e a extirparei do seu povo. Aqui nós temos o ponto. O sangue dos animais não podia ser tomado. O que as pessoas queriam com a vida que estava no animal? Eles precisavam vida divina. E no sangue do Cordeiro de Deus está a vida divina. E por isto nos é passado diante dos olhos: quem bebe do meu sangue. Vamos ler versículo 11, então versículo 14. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vo-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas. Expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. Mais claro não pode ser dito. Versículo 14. Quanto à vida de toda a carne, o seu sangue é uma e a mesma coisa com a sua vida. Por isso eu disse aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. No Novo Testamento, no sangue do Redentor, estava a vida divina. A vida divina, nós precisamos todos para vivermos eternamente. E assim agradecemos ao Senhor, pois assim está escrito: nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. É a luz da humanidade. João 6, versículo 55. João 6, versículo 55. Porque a minha carne, por quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos e irmãs, nós temos parte na redenção que Deus nos deu em Jesus Cristo, nosso Senhor. O Gólgota é realidade. Nossa redenção é realidade divina, já aqui sobre a terra, através da fé em Jesus Cristo, na obra consumada de redenção. Já aconteceu, pois nosso Senhor, ele exclamou: está consumado. Aceitem na fé. Isso pertence a vocês. Isso aconteceu para nós. E assim como está escrito aqui: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, quem me recebe assim como eu sou, totalmente. Nós poderíamos ir a Isaías 53 e outras passagens bíblicas. Nós tomamos o nosso Senhor plenamente, assim como Ele aceitou a nós e como se revelou para nós. Ele derramou o seu sangue, Ele deu a sua vida para nós. E como eu já disse frequentemente, em Pentecostes, a vida que estava nele voltou para a igreja através do Espírito Santo, a vida divina voltou para o rebanho comprado pelo seu sangue. E também nós agora podemos viver nele. No Novo Testamento nós temos, no Evangelho de Marcos, as palavras do nosso Senhor da Santa Ceia. Marcos, capítulo 14, nós temos as palavras de introdução para a Santa Ceia. Marcos, capítulo 14, Marcos 14, versículo 22 até 23. 22, talvez até 25. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu-lhe, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do pacto, que por muitos é derramado. Nós não queremos aqui entrar aqui em diferentes traduções, mas o Senhor, ele não derramou o cálice e trouxe o pão na cruz, ele trouxe o seu corpo e o seu sangue, ele derramou. Mas tudo que o nosso Senhor disse, sempre em parábolas, sempre em fala de parábolas, ele passou adiante. O sangue do pacto não está no cálice, também não estava no cálice. O sangue do pacto foi o sangue do Cordeiro de Deus que retirou os pecados do mundo. E o cálice entrou para o lugar celestial, mas sim, não com o sangue, não com o vinho que estava no cálice, ele entrou no lugar santo, mas sim com o seu santo sangue, ele entrou no lugar santo. Mas assim como o Senhor, em João 6, falou disso, eu sou o pão da vida, quem come a mim e viverá, e o sangue, assim por diante, então nós temos aqui, na Santa Ceia, a memória naquilo do que de fato aconteceu com o corpo e sangue do Senhor na cruz, no Gólgota, e para que todos compreendam corretamente, compreendam bem, está no versículo 25, em Marcos 13, em Marcos 14 está escrito: em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Também nós, uma vez, pela última vez, teremos a Santa Ceia aqui. E então, nós beberemos novamente, teremos novamente na glória. Santos são bem-aventurados, são aqueles que estão convidados para as bodas do Cordeiro. Então, nós temos as palavras de introdução em 1 Coríntios, no capítulo 10 e 11, para passar mais uma vez diante dos nossos olhos que ninguém precisa transformar o vinho em sangue e nem o corpo o pão em corpo. Isto é o que é. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, está no versículo 16, porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Vocês percebem do que se trata? A comunhão, a vida que estava no sangue, está agora em nós. Nós temos comunhão com Deus, vida, recebemos vida a partir de Deus. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? E agora vem algo muito poderoso. Versículo 17. Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo. Agora nós somos o corpo, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Irmãos e irmãs, aqui está o grande mistério. Em Cristo, o noivo já estava noiva. Ela só foi retirada dele e lhe será trazida de volta. Mas o que é um pão? O que é um pão? Nós temos um campo de trigo diante dos olhos, e o campo de trigo é feita a colheita, o trigo é moído. Então temos um pão. Todos nós partimos do mesmo pão. Irmãos e irmãs, nós somos de um molde só. Nós somos do sangue do Senhor. Nós somos indivíduos aqui e lá, mas sim aqui, no resumo, nós constituímos o corpo do Senhor, muitos membros, mas um só corpo do Senhor, redimidos pelo sangue do Cordeiro, na cruz, no Gólgota. Mais as palavras em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós. Não somente o meu corpo, o corpo que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes do cálice, estarei anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Uma memória naquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Se partimos o pão, pensamos que o corpo do Senhor foi batido, foi martirizado, e que Ele, no seu corpo, carregou toda a doença na cruz. E através do seu santo e precioso sangue, cobriu todos os pecados e perdoou. Assim, então, se em breve partirmos o pão e tomarmos o cálice para nós, simplesmente na plena confiança, aconteceu na cruz, no Gólgota, como memória, como lembrança, para passar repetidamente diante dos nossos olhos o que aconteceu na cruz. Quando você tomar o pão, então você lembra no teu Senhor e Redentor e diz: amado Senhor, na cruz do Calvário, do Gólgota, tu destes o teu corpo, tu destes, te sacrificastes por mim, e quando tomares o cálice, tu fechaste um novo pacto pelo teu sangue para nós. E nós podemos ser filhos do novo pacto e temos a vida eterna, a vida divina em nós pela graça. Então, versículo 27 ainda: de modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Essa aprovação não é feita no próximo. Aqui ninguém julga um o outro ao outro. Cada um examine a si mesmo e então coma. Aqui não está escrito: então deixe o pão e o cálice passar ao largo de si, mas sim, então ele coma. Se você se provar e encontrar algo, então traga ao Senhor. Traga ao Senhor que se deu a nós com o sacrifício, que na cruz do Calvário, tudo o que ele foi e tudo o que ele tinha, ele deu para nós. Prove a si mesmo, nenhum outro. Esteja tu diante do teu Senhor, e se você encontrar algo, traga a Jesus. Como o compositor disse, diga a Jesus, Ele é o teu amigo na dificuldade. Além, Ele também é o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote que tem misericórdia conosco, com nossas fraquezas, que nos conhece, que compreende a cada um de nós. Se o irmão ou a irmã te compreende, isto seja colocado ao lado. Mas Ele compreende a ti, Ele te compreende. Ele veio para nós. Ele caminhou sobre a terra, deixou passar tudo sobre si. Então cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão. Por favor, tomem a redenção que aconteceu na cruz do Gólgota de coração. Aceitem. Deus fez um novo pacto, fechou um novo pacto. Nós fomos reconciliados com Deus. Nossa culpa foi perdoada. Tudo foi tornado bem. A carta de culpa foi rasgada. Aceitem isso. Também vós que talvez pela primeira vez estão ouvindo a palavra de Deus de tal forma, aceitem isto, aceitem e agradeçam a Deus pela obra de redenção através do sangue do Cordeiro. Agradeçam a Deus porque a sua vida pode estar em nós hoje. Nele vivemos e nós somos. Quem tem vida eterna, ele tem a mesma vida divina que estava no sangue do Cordeiro. Pois a vida está no sangue, e por isso, no rebanho comprado pelo sangue, está a vida e o ser de Jesus Cristo. Com todas as propriedades, será revelado. Ele é o fiel Deus que nos agraciou de tal forma e nos amou de tal forma. A Ele seja a honra. Creiam, aceitem, especialmente se vocês creem na promessa, na palavra para esse tempo. Irmãos e irmãs, eu digo em temor diante do Senhor, isto é um sinal certo que vocês encontraram graça diante de Deus. Todos os outros, eles passam ao largo disso. Isso não tem nada a dizer para eles, não significa nada para eles. Por quê? Porque você foi tocado, porque foi revelado a ti, porque tu pertences aos eleitos. Não vos deixais serem acusados pelo inimigo, e rejeitem o acusador dos irmãos. Nós fomos agraciados, nós fomos libertos, e Deus, o Senhor, abençoe a todos nós, esteja com todos nós. Amém. Vamos nos levantar. Nós talvez vamos cantar um coro, talvez as irmãs ainda tenham um hino. Então nós pedimos que os irmãos possam tragam o pão para preparar a ceia. Quem fala um coro? Assim como sou. Vamos cantar mais. Vamos ficar silenciosos diante do Senhor. O irmão Müller, venha, por favor, para a frente. Então, você agradecerá por um pão aqui com o irmão Schmidt. Então, chamaremos ainda alguns irmãos. Talvez vocês agradeçam pelo pão primeiramente. Ó grande Deus, nós te dizemos gratidão do fundo dos nossos corações pela graça e pela fidelidade que tu mesmos consumastes em nós, ó Senhor. Nós te agradecemos por teres consumado a redenção e como imagem aqui tem um corpo que temos diante de nós, ó Senhor Jesus, e foi partido, mas Senhor nos céus, é uma memória daquilo que tu fizestes por nós na cruz, no madeiro da cruz, no Gólgata. Senhor Jesus, nós te agradecemos, tu, o único por todos nós, assim todos nós pedimos, Jesus Cristo, de graça, que possamos ter parte nisso. E agradecemos a Ti, glorificarmos a Ti, Senhor. Como Tu partistes, ó Deus dos céus, assim nós também partiremos. E Tu abençoarás, Senhor, para a honra do Teu nome. Amém. Amado Senhor, eu também quero Te agradecer por esse maravilhoso pacto que Tu fizestes, Senhor, que podemos ser parte, Senhor, no corpo, no pão e no sangue. Glorificado seja o Teu nome, que nos deste essa certeza que a Tua vida está em nós e essa íntima comunhão podemos ter contigo, Senhor. Hoje foi nos explicado tão claramente que a Ti seja gratidão, louvor, e eu Te peço, deixe cada um que tomar parte ser abençoado no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Vamos permanecer em oração. E se as irmãs têm um hino, elas podem cantar. O irmão Tera, venha, por favor. O irmão Ziegler.
Also, ist gut. Mein Gott, Herr.
Der gleich Blut droht die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Der gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Und was so rot wie Scharlach, soll wie Wolle sein. Wer gleich Blut rot die Sünde, wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee, soll sie werden weiß wie Schnee. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Denn er ist voll Erbarmen, seine Treu ist groß. Hört die Stimme, die ladet, hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch. kehret euch zu Gott. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Kommt zu ihm, ihr Müden, denn bei ihm ist Ruhe. Er vergibt Übertretung, er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht, und gedenkt der Sünde nicht.
Vamos cantar ainda um coro. Vamos cantar juntamente. Se ele pôde esquecer o que não estava correto diante dele, então deixe-nos também esquecer tudo e deixar para trás em nós e agradecer a Deus de coração pela redenção. Nós queremos por um momento ainda fechar os olhos. Deixe-me perguntar se talvez aqui pessoas, aqui amigos, irmãos e irmãs, que ainda querem ser incluídos na oração, o que quer que seja, seja salvação, seja cura, seja outras dificuldades, pessoas jovens também seus têm problemas, velhos também têm. Quem tem um desejo especial? Sim, há uma grande quantidade. Olhem. O Senhor quer tornar o dano bem. Creiam. Vamos cantar somente crer. E por favor, creiam e aceitem. Fiel Senhor, de coração nós te agradecemos por tua presença. Tu estás presente Eu te agradeço por isto, amado Senhor, e assim como tu tivestes a ceia com os teus discípulos antes, festejaste a ceia antes do teu sacrifício, assim nossos irmãos e irmãs, após o ressuscitamento, eles festejaram contigo e uns com os outros. Amado Senhor, nós te agradecemos por ter nos dignificado para tomarmos parte na ceia, uma lembrança, uma ceia de lembrança na obra consumada de redenção. Tu te deixastes bater e martirizar, tu destes o teu corpo como cabeça para redimir a tua igreja como corpo, para tu poderes tomar morada em nós e guiar e conduzir a tua obra adiante e consumá-la. Amado Senhor, te peço agora, dê a todos os meus irmãos e todas as minhas irmãs a fé e a certeza que tu fizestes bem, que tudo já fizestes bem. O teu sangue cobre a minha culpa, meu Redentor. Abençoe a todos, abençoe a todos. E que todos tomem parte, que todos sejam abençoados em o santo nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado. Então vamos nos levantar e vamos juntamente agradecer ao nosso Deus. Pai Celestial, de coração te agradecemos, Senhor, por tais horas, Senhor, que podemos, na Tua presença, passar juntos, no Teu nome, ouvir a Tua Palavra, recebê-la revelada através do Teu Santo Espírito. Tu ungiste os nossos olhos e abriste os nossos ouvidos para que recebemos a compreensão do cumprimento das Escrituras pela graça. Receba gratidão pela palavra profética, receba gratidão, amado Senhor, pela parte de ensinamento, pela parte evangelística, pela palavra evangelística. Tenha simplesmente gratidão, receba gratidão. Tu tens a Tua palavra revelado a tua palavra e a tua vontade. Graças seja a ti, graças seja a ti, amado Senhor. Eleve então a tua face sobre todos nós e nos dê a tua paz em o santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Aleluia.